brincou, né, com a polícia e tal, que o Flávio procurou ele, chamou de irmãozinho, né? Parece um presente dos deuses, né, da deusa da fortuna romana. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado de fato a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico dessa eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né, muito pouco inteligente mesmo, parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero a esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro, vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha.
Deu
antes.
Até uma respirada fundo, né? Depois que o Pondé.
Eu queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então a gente tem uma defesa.
Com isso eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque inclusive são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
Três policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato de Marielle Franco. Mais detalhes com Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, de Newton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os três foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
A Polícia Federal nega que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. O posicionamento veio depois de a informação vazar pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. O caso também chegou ao Supremo.
A Polícia Federal negou que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. A corporação se posicionou depois de a informação vir à tona pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. Os inquéritos da Operação Sem Desconto estavam na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Segundo a PF, toda a equipe está mantida, mas foi transferida para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, SINC, que investiga políticos com foro especial. Em nota, a instituição defendeu a alteração, argumentando que assim que, abre aspas, possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Antes, no entanto, a notícia da suposta mudança no comando do caso gerou forte reação em Brasília. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo explicações sobre a medida administrativa. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de convocação do diretor-geral da PF para uma audiência na casa. E o senador Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, oficiou Andrei Rodrigues pedindo esclarecimentos.
Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta.
A Operação Sem Desconto apura um esquema de fraudes envolvendo os descontos não autorizados em contas no INSS, com um prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais durante os governos Bolsonaro e Lula.
E o Ministério da Fazenda fez um alerta sobre criminosos que estão usando o nome do programa novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em consumidores que tentam renegociar dívidas pela internet. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes.
O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre o novo golpe que usa o nome do programa Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores interessados em renegociar dívidas pela internet. Segundo o governo federal, criminosos criaram páginas falsas muito parecidas com os canais oficiais do programa e usam promessas de descontos altos para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais e financeiros. O golpe começa quando a pessoa informa o CPF em uma suposta consulta para verificar se pode participar do programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações bancárias, dados de cartão de crédito, empréstimo e outros débitos. Na sequência, os criminosos informam que a renegociação foi aprovada e cobram uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos ou de processamento eletrônico. Em alguns casos identificados por empresas de cibersegurança, os golpistas chegaram a cobrar cerca de R$ 90,00 em falsas taxas de adesão. O Ministério da Fazenda reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas e orienta os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde possuem pendências financeiras. A recomendação também é desconfiar de links enviados por aplicativos de mensagem, redes sociais e anúncios patrocinados na internet com promessas de descontos exagerados ou soluções rápidas para limpar o nome. Especialistas em segurança digital alertam que os criminosos usam o senso de urgência e vulnerabilidade financeira das vítimas para aplicar os golpes. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o sistema é seguro, porém é necessário se precaver contra os golpes.
Não caia em golpes, fique atento a mensagens estranhas, certifique-se com a fonte e procure o seu banco caso haja dúvida para se certificar da informação.
O governo orienta que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades e reforça que o novo Desenrola Brasil não cobra taxas para renegociação de dívidas.
E olha, faltando poucos dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, o contribuinte precisa ficar atento às regras e evitar erros que podem levar à malha fina. Quem detalha o assunto é a repórter Rafaela Soares.
O prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. Quem perder essa data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, além de pessoas que tiveram receitas com atividades rurais, investimentos ou operações na Bolsa de Valores. O órgão também lembra que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 não vale para a declaração deste ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas após o envio da declaração se caiu ou não na malha fina. Essa consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, utilizando a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Entre os principais erros que levam à retenção da declaração estão a omissão de rendimentos, despesas médicas sem comprovação e informações divergentes sobre dependentes. Caso exista alguma pendência, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
E olha, com surtos ativos de sarampo nos países que vão sediar a Copa de 2026, autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação antes das viagens internacionais. De Curitiba, Isabela Miranda tem mais detalhes.
Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, quem for acompanhar os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México precisa estar atento em relação à vacinação contra o sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os três países sede do torneio convivem com surtos ativos do vírus. Neste ano, por exemplo, o Canadá perdeu o certificado de país livre do sarampo por não conseguir interromper a transmissão por mais de 12 meses. Estados Unidos e México também registram transmissão em curso. No Brasil, foram 3 casos confirmados em 2026, sendo uma criança de 6 meses, que mora em São Paulo, com histórico de viagem à Bolívia, um homem de 42 anos, que é morador da Guatemala, e uma jovem de 22 anos do Rio de Janeiro, que trabalha em um hotel da cidade, de acordo com o Ministério da Saúde. Um único infectado pode contaminar até 18 pessoas, o que coloca as arquibancadas, aeroportos e fluxos turísticos no radar das autoridades sanitárias. A transmissão do sarampo pode acontecer antes mesmo do aparecimento das primeiras manchas vermelhas na pele. O calendário regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de vida. Jovens e adultos até 29 anos devem comprovar 2 doses ao longo da vida. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter ao menos uma dose. Profissionais da saúde recebem duas doses, independentemente da idade.
E o encontro de cinco campeões do mundo, cinco gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional reunidas no mesmo lugar. O repórter Breno Ávila acompanhou tudo de perto e traz os bastidores deste papo entre as lendas da Amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo cinco campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpah. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Tafarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TMC, Cafu, Tafarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, hein? Eu gostei bastante. Ele está jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar? Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Tafarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson tá voltando de lesão, já tá trabalhando junto com o Groco. A semana que vem tá entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e isso que aí desperta.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros três campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
6 da manhã, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem se importa pra você. Tem pra você se informar. Tem.
A pesquisa Datafolha mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse e Daniel Vorcaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores. A pesquisa também aponta vantagem de Lula sobre Zema e Caiado em simulações de segundo turno. Entre os eleitores independentes sem alinhamento declarado ao petismo ou bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo dados da Datafolha, 38% deste grupo votariam no senador, enquanto 32% escolheriam o atual presidente. Outros 27% afirmaram que votariam em branco, nulo ou ainda não sabem quem votar. Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo inelegível Jair Bolsonaro com 3% e Caiado com 1%. Nesse cenário, 39% afirmaram que não sabem em quem pretendem votar. Partido Democracia Cristã confirmou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. O presidente do partido, João Caldas, confirmou a substituição diante do desempenho nas pesquisas. Segundo ele, o acordo com Aldo Rebelo previa 3 meses de testes para avaliar a viabilidade da campanha presidencial. Já o ex-ministro Ciro Gomes lançou a pré-candidatura ao governo do Ceará e disse que deve convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para ser vice na chapa. Ele afirmou ainda que o capitão Wagner deve disputar o Senado e que o pastor Euclides, que é o nome indicado pelo PL para a eleição do Estado. Olha, o assunto agora é a divulgação do áudio em que o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história do seu pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E para repercutir a notícia, a gente conversa agora com o cientista político e professor da Mackenzie, Rodrigo Prando.
O que está acontecendo por enquanto, né? Sabidamente, o Daniel Vorcaro tem problemas sérios com a justiça, e não só problemas sérios com a justiça, mas problemas que se espraiam em vários poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. A gente conhece, por enquanto, a pontinha do iceberg, porque sabe-se que ele está negociando, mas ainda não evoluiu, uma delação premiada. Pois bem, eu estava escrevendo, inclusive, lembrando, né, um político que dizia que a política é como nuvem, você olha para um lado, ela está de um jeito, quando você olha, já mudou. E por que que eu escrevi isso agora há pouco? Porque a semana passada, ou a semana retrasada e passada, não foram tão simples e fáceis para o presidente Lula. Mas essa semana, e no finalzinho da semana passada, com o Ciro Nogueira, alvo de busca e apreensão da PF, e agora esse áudio que foi divulgado em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro, coloca nitroglicerina pura no embate político-eleitoral. Uma eleição polarizada, uma eleição com candidatos com alta rejeição, a vitória se dá geralmente por uma pequena margem, como aconteceu em 2022. A vitória do Lula se deu pela menor margem de votos na Nova República. Não foram 2% dos votos válidos. Então, se a gente tiver, de acordo com as pesquisas, um cenário ainda polarizado entre Lula, que é o incumbente, e Flávio Bolsonaro, qualquer desgaste pode significar uma derrota ou uma vitória, de um lado ou outro. Então, a gente não tem ainda a dimensão do prejuízo na imagem e simbolicamente que esse escândalo, sendo colocado dessa maneira na sua pergunta, recairá sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. E veja que em menos de 2 semanas ele está se explicando novamente por um desgaste que chega, só que desta vez diretamente envolvendo o seu nome e o nome do seu pai, que se encontra inelegível e preso. Com isso, outros candidatos mais à direita e ao centro não poderiam ganhar força e musculatura? Sim, poderiam. Então, pode acontecer que, de repente, Zema, e que eu acho que nesse momento Zema tem muito mais capacidade de mobilizar de maneira comunicacional, inclusive pela crítica que fez aos ministros do Supremo, pela charge que fez ali e tudo mais, né? Tudo isso dá ao Zema uma oportunidade. Caiado tem também, mas me parece que nesse momento, pelo menos nas últimas semanas, Romeu Zema é mais conectado com esse universo digital do que o Caiado. Então pode ser que sim, que um outro candidato comece a melhorar. E claro, estou falando numa suposição, são hipóteses que seriam ou não confirmadas a partir de novas rodadas de pesquisa. Saiu recentemente pesquisa mostrando que a gente tem ainda praticamente um empate técnico com Lula e Flávio Bolsonaro. E por último, já devolvendo para vocês, tem uma questão. De fato, um escândalo pode não representar o fim de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, como muita gente falou quando o Jorge Messias, foi preterido, não foi aceito pelo Senado da República, que o governo havia acabado. Poucos dias depois, Lula estava sendo recebido por Trump em tapete vermelho, com um sorriso que é pouco comum no rosto de Donald Trump, e o presidente agora e o governo têm anunciado medidas, né? Desenrola, questão de segurança pública, revogação da taxa das blusinhas, então está ali abrindo sua caixinha de bondades, buscando eleição. Pois bem, então se lá o Mensalão não chegou a derrubar o governo Lula e ele foi reeleito, pode ser que Flávio se recupere. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. E eu sempre disse aí, para finalizar e passar para vocês de volta, que o Flávio, candidato, tem o ônus e o bônus. O bônus é o sobrenome, que é o sobrenome do seu pai, preso e inelegível, então é uma força. Mas ele tem também o ônus, que é o desgaste que viria do escrutínio da opinião pública e dos jornalistas. E por fim, né, mesmo que o Flávio, tendo esse ônus, sendo aí desgastado pela questão desse escândalo, do pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, tem um fato que também é incontornável. O Lula é muito rejeitado. Ainda que o presidente consiga melhorar a sua posição nas pesquisas, ele, o lulopetismo, é muito rejeitado. Então isso faz com que até um escândalo como esse talvez não seja capaz de tirar, nesse momento, a proeminência política eleitoral de Flávio Bolsonaro.
Seis horas, nove minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Eu te fiz um convite agora há pouco e agora eu falo para você ficar ligado no Corre TMC, que você vai saber de tudo que precisa pro seu fim de semana e, de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Amarra o cadarço aí, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschella e André Galvão. E no bate-papo de hoje, eles conversam com Paulo Carelli, que é CEO da Iguana Esportes, e também com a maratonista Elaine Serrano. Faz convite para você ouvir com a gente.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Corre TMC, eu sou Mirelle Moschella. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, rapaziada? Quero saber se você já tirou esse popô do sofá e já correu, já fez atividade física, manda mensagem pra gente. Esse é o programa de corrida aqui da TMC, mas é o programa do seu esporte. Então, independentemente da atividade física que você pratica, que você faz todos os dias, você é muito bem-vindo aqui. E é claro que eu não estou sozinha nessa correria de sempre. O meu parceiro André Galvão está comigo. Galvão, bem-vindo.
Tudo bem, Mimi?
Tudo ótimo.
Já corremos 2 quilômetros?
Já, hoje? E hoje foram 8 quilômetros.
É, a Mimi tá no ciclo de maratona, então ela tá correndo demais, mas ó, vambora, vamos correr muito aqui junto no Corre TMC, temos convidado super especial, convidada super especial, que programa hoje?
Hoje o programa está recheado e eu já vou começar com ele, tá? Olha, se você é um corredor de rua, com certeza você já fez uma prova da Iguana Esportes. Ah, Mirelle, mas eu já fiz 3 corridas de rua, mas já conhece a Iguana Esportes. Então hoje eu vou dar as boas-vindas para o Paulo Carelli, que é o CEO da Iguana Esportes. Paulo, seja muito bem-vindo, que honra trocar essa ideia com você. A Iguana Esportes, que já é uma referência, né, em prova de rua, se compararmos aí, né, com as provas internacionais também. Já passo essa bola para você, que aqui o jogo é rápido, a gente está nesse quilômetro de 5 quilômetros aqui, né, batida, pergunta frenética para ti. Se a gente comparar as provas internacionais, a gente está em qual nível? Seja muito bem-vindo aqui no Corre TMC.
Olá, olá, Mirelle, Galvão, Elaine. A gente, né, hoje realmente... O mercado brasileiro já amadureceu muito, né? As provas que acontecem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que é a capital da corrida hoje, né? A cidade onde mais se corre, elas não deixam a desejar, né? Para a grande maioria das provas internacionais. As provas já estão cada vez mais profissionais, estruturadas, com segurança, com qualidade, com ativações, qualidade de kit, né? Percursos interessantes. Então, o nosso mercado, né, já vem, já vem construído e construindo isso há algum tempo. Então as corridas aqui, exceção se faz as majors, né, que aí a gente está falando de outro, das grandes maratonas, um grupo muito seleto de maratonas, mas no geral as nossas provas são tão boas quanto correr lá fora.
Concordo também, já corri lá fora, já corro aqui também, muitas provas da Iguana, né, como eu disse, quem é atleta, tanto amador, de elite, enfim, já teve essa experiência de correr uma prova da Iguana. Agora, Paulo, qual é então o grande desafio, ou maior o desafio de organizar hoje um evento de grande porte aqui no país?
Olha, os nossos maiores desafios continuam sendo, eu acho que é o entendimento do que a gente faz, né? Tanto pelo poder público, que é um apoio fundamental para o crescimento, né, e para a qualificação desses eventos. Então a gente precisa cada vez mais utilizar vias que às vezes não vinham sendo utilizadas para corridas durante um período maior de tempo, né? E a cidade precisa entender isso, em vez da gente ser visto, né, como uma atividade que está atrapalhando, né, o trânsito ali, atrapalhando que as pessoas vão comprar pão de manhã ou se desloquem. Ao contrário, né, que as corridas sejam entendidas como uma programa, né, de saúde populacional, uma coisa que faz muito bem para a cidade, que movimenta o turismo, que movimenta a economia, que faz muito bem para as pessoas e que as pessoas passem, né, a apoiar cada vez mais, né, a população como um todo e os órgãos públicos, porque esse crescimento, né, esse apoio, ele é fundamental, que o organizador sozinho ele não tem, né, a força dele é limitada. Então, se ele não tiver apoio da população, das comunidades e dos órgãos públicos, esse crescimento vai ser sempre mais lento.
Agora, prazer estar com você, Paulo. Obrigado por nos atender aqui no nosso Corre TMC. A gente sabe que o mercado das corridas está em constante evolução, né? Está explodindo no Brasil inteiro, no mundo todo, né? É impressionante quanto a gente sempre fala, que a gente sempre brinca, né? Como antigamente tinha, sei lá, uma corrida por mês em São Paulo, às vezes uma corrida a cada 2-3 meses.
Verdade.
E agora, poxa, é difícil até escolher uma corrida no domingo, de tantas corridas que estão marcadas para o domingo na cidade de São Paulo. Então, você acredita que o Brasil, né, você que participa de tantas organizações dessas provas, acredita que o Brasil pode se tornar, de repente, uma referência mundial nesse mercado?
Eu acho que sim, Alvão. Acho que a gente tem caminhado para isso. O mercado dos Estados Unidos e da Europa são mercados já bem mais evoluídos que o nosso, né? Porque as pessoas têm o hábito de correr, né? Eu acho que a gente chegou num momento aqui no Brasil onde correr não é mais moda, não é só para quem realmente resolve enxergar a corrida como um atletismo, mas a corrida hoje já passa a ser um estilo de vida para muita gente, né? Então é isso que a gente está sentindo nesse momento, esse que a gente está chamando aí de boom da corrida, né? Todo mundo correndo, eu acho que é justamente essa percepção, né? Cada vez mais gente adotando a corrida realmente como um hábito de vida, como uma prática, né? E isso vai fazer com que as pessoas cada vez, né, enfim, permaneçam correndo por mais tempo, busquem provas de maiores distâncias, né? Procurem lá um dia correr uma meia maratona, uma maratona, o que já acontece lá fora, né? Lá eles começam a correr como criança nas escolas e continuam correndo e isso começa a se tornar mais fácil, né? Faz mais parte da vida e é o que a gente está experimentando aqui. Então eu acho que vai demorar um pouco, a gente ainda tem, né, mais alguns anos aí para esses corredores jovens que estão começando agora, cheguem, né, até esses ciclos se tornarem maratonistas. Mas é nisso que a gente foca o nosso trabalho, né? A gente quer cada vez mais aí construir essa jornada dos maratonistas aí no meio esportivo.
É isso. Falando então em maratonistas, em atletas, né, também de elite, eu queria falar de premiação, porque a Iguana Esportes está sempre apostando muito alto, né, nas premiações das suas corridas, das suas organizações. E isso você acha que muda também o nível dos atletas? Acaba atraindo outros tipos de atleta no nível um pouco maior, Paulo?
Então, Mariana, a gente começou, né, há 2 anos atrás, em trabalho realmente olhando para a valorização dos atletas de elite, né, tanto masculino quanto femininos, Hoje a Iguana tem 3 provas, né, com selo da World Athletics, e isso significa o quê? Que a gente está no calendário global dos eventos de corridas de rua, a gente segue as mesmas regras que seguem, né, as grandes maratonas, os 10K, as mesmas maratonas do mundo, e tanto no que diz respeito à qualidade técnica, né, quanto à valorização dos atletas de elite. Então essas provas passam a ser interessantes para os atletas de elite. A gente convida eles, procura dar atenção, recebê-los e dar condição para que eles melhorem seus tempos, melhorem seus resultados, né, sejam ranqueados nessas provas, passam resultados que eles obtêm, passam a valer pontos, né, para que eles se qualifiquem para campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, para outras provas que acontecem no mundo. Então, com esse fortalecimento, né, do mercado, a gente, né, resolveu investir mais realmente nessa premiação e nas condições e visibilidade para esses atletas de elite, porque a gente acha que falta isso aqui, né? A gente realmente precisa que esses atletas tenham uma condição melhor, assim, de disputar boa prova, estar junto, né, competindo entre eles, e busquem também melhores recompensas por isso.
É isso, né, Galvão? Acho que é importante, né, a gente pensar também nessa premiação, porque é claro que o atleta vai lá, ele se dedica, ele tem foco, ele tem disciplina, e quando ele acorda cedinho, quer fazer uma corrida, ele dá o máximo dele, aí ele espera também uma boa premiação da organização, claro. É a recompensa desse atleta, né?
É a recompensa, é evidente, né? E a gente está vendo essa profissionalização cada vez maior, né? É um boom, né, que já deixou de ser novidade há alguns anos.
Total.
E a gente está vendo esse mercado cada vez mais forte e é bacana o trabalho que faz a Iguana Esportes, né, proporcionando tantas oportunidades para essa galera toda aqui no Brasil.
E Galvão, sabia que a empresa, né, agora o Paulo vai falar um pouco melhor para a gente, ela sempre traz novidades, a Iguana, e um dos destaques, eu queria que você falasse para mim, Paulo, que é a premiação de R$25.000 para quem quebrar o recorde brasileiro nos 10 quilômetros. Essa marca já duram décadas. Então, é para quebrar a marca do Marilson, né, Gomes, do Santos, que ele fez 10 quilômetros em 27 minutos e 48 segundos em 2007. E olha aí o feminino, conta pra gente. Quanto é que foi o feminino?
A Carmen de Oliveira, ela marcou 32 minutos e 6 segundos. Este foi o recorde dos 10 quilômetros brasileiros em 1993. São 33 anos sem uma mulher quebrar este recorde da Carmen de Oliveira. E 19 anos sem um homem quebrar o recorde do Marilson Gomes dos Santos. Tá na hora. Gostei desse incentivo, não é, Paulo?
É isso, né? A gente também, quando olha para isso, né, fica assim, sem acreditar, né? Como que desde esta época, né, em tanto tempo, ninguém foi lá e obteve esses resultados, né? Mas aí a gente está realmente procurando incentivar, né, que os atletas brasileiros aí realmente busquem, né, nos seus treinamentos, no seu ciclo, colocar isso como um foco e ir buscar esses tempos, né? E a premiação, logicamente, é um grande incentivo, né? Os atletas de elite, eles vivem disso, né? Então, realmente, para ver se a gente consegue buscar esses resultados, né? Porque gente correndo tem, né? Então, vamos fazer um pouquinho mais de força aí e, quem sabe, né, a gente consegue bater esses tempos.
É isso, fazer só um pouquinho de força, né? Mas é muita força para conseguir passar esses recordes. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu tempo é precioso, sua agenda sempre, né, cheia. Obrigada por ter tido esse tempinho aqui, conversar aqui com a gente do Corre TMC. E qualquer novidade, as portas aqui estão super abertas para vocês trazerem novidades da Iguana Esportes para a gente.
Obrigado, eu que agradeço a participação. É um assunto que a gente sempre gosta muito de falar e podem contar com a nossa colaboração aí sempre que for aí o caso.
Obrigada, Paulo.
E aí, duas corridas por nós.
Obrigado.
Muito bom, obrigada, até a próxima. Bom, esse foi então o Paulo Carelli, CEO da Iguana Esportes, né? Como eu tinha dito aqui, você que já faz corrida de rua, com certeza você já correu uma corrida da Iguana. Mas agora a gente vai passar a bola para a nossa convidada, ela que já está aqui comigo, com a gente, né? Claro, Elaine Serrano. Elaine, muito bem-vinda. A Elaine, corredora, decidiu colocar a corrida depois que virou mãe também. Tem uma história de muita inspiração para a gente aqui do Corre TMC. Elaine, seja muito bem-vinda. E é fisioterapeuta, então acabou trilhando o caminho dela, né, para a área do esporte. Vai contar aqui para a gente. Elaine, bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco.
Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar minha história, que eu acho que é uma coisa que, para todo mundo saber que é possível, né? Eu, depois de ser mãe, aos 33 anos, quase 33 anos, eu decidi entrar num grupo de caminhada e fui evoluindo. E no mesmo ano, né, em 99, há 27 anos atrás, eu fiz a Maratona de Nova York, que na minha opinião é a melhor maratona.
É a rainha, né? Dizem, né? É a rainha das majors, né?
Eu concordo. Você viu o detalhe? No mesmo ano que ela começou a fazer uma caminhada, ela já terminou fazendo a Maratona de Nova York.
Fiz a Maratona de Nova York, 6 meses depois fiz Paris, voltei e fiz Nova York, que eu não fiquei feliz com o meu tempo, fiz 3:27, foi a Pri. Foi a primeira mulher brasileira a chegar, cruzar a linha de chegada. E aí eu não parei mais. Então eu corro há 27 anos, fiz 11 maratonas, fiz 2 Ironman, fiz ultramaratona, vários 70.3, que são os meio Ironman. E assim, sempre trabalhei, há mais de 30 anos que eu trabalho na área administrativa. E isso tudo, a corrida me ajudou muito, porque você tem que ter planejamento, você tem que ter disciplina, e tudo que eu ganhei no esporte eu levei para a minha vida profissional. E então isso foi ajudando tanto na minha vida esportiva como na minha vida profissional. Só que eu tive sempre o sonho de trabalhar com esporte, né? Então eu pensei, eu vou começar a migrar, fazer uma transição de carreira. E aí foi quando eu...
Antes da transição de carreira, que você viu que ela já foi falando tudo aqui, né? Já percebeu eu que ela vi. Tá frenética.
Eu vi.
Ô, Elaine, mas a minha primeira pergunta é, você começou a correr depois que virou mãe. Antes de ser mãe, você não praticava corrida, não praticava nenhum esporte?
Não, eu fiz balé clássico quando eu era criança, né? Me formei em bailarina. Mas parei, depois não fiz mais nada, assim, nessa questão. E aí, academia, fazia, sei lá, naquele tempo, academia, você não tinha muitas coisas, assim, mas nunca cheguei perto de uma esteira. Eu não gostava de correr. Então, eu entrei no grupo para caminhar, não para correr.
Não, você viu, né? Não gostava de correr.
Incrível, Galvão.
Não gostava de correr.
E depois já fez 11 maratonas.
E ultramaratonas?
Ironman, inclusive 6 delas, é isso? Ou duas delas?
Duas.
Tá, então são 11 maratonas e 2 delas dentro do Ironman. Não, surreal, surreal. E quando você, depois que você, né, se tornou mãe, como é que você ainda estava na área da administração?
Como estou ainda hoje.
E como é que era essa rotina de ser mãe e tentar colocar a corrida? Porque a gente sabe que é muito difícil, sim, né? Com treino.
É muito difícil. O que que eu me organizei da seguinte forma. Eu coloquei a minha filha numa escola próximo do meu trabalho. Então a gente ia cedo, eu treinava na hora do meu almoço. Então eu ia para o Parque do Ibirapuera, treinava na hora do almoço, voltava, tomava banho, tinha chuveiro no escritório e à noite eu pegava minha filha. Então assim, tinha dia que eu corria, tinha dia que eu fazia musculação na hora do almoço. Então eu fui coordenando assim, depois que ela foi crescendo, aí eu consegui encaixar mais uns treinos no período da manhã, mas sempre coordenando tudo, que é o que eu disse, né? O esporte traz essa coisa da disciplina, da organização. E quando a gente gosta, a gente dá um jeito.
É, quando a gente gosta, a gente dá um jeito. Agora, Elaine, o que, que você achou mais difícil ali? Dar o primeiro passo, começar ou depois manter a constância?
Olha, não foi fácil dar o primeiro passo, mas a constância também foi difícil, porque surgem os obstáculos. É trabalho, é família, são os compromissos que às vezes, noturnos, que você fala, ah, se eu for nesse jantar e beber amanhã no treino.
É exatamente, isso.
Total.
Isso é uma coisa que eu acho que muita gente passa por isso, né?
Passa.
Tem que ficar pensando nisso.
Tem que pensar em tudo. Então, assim, eu fui, né, tendo jogo de cintura, é sede daqui, sede dali, mas a corrida sempre venceu.
Tem o beat venceu, mas aqui a corrida venceu, venceu, né?
Mas assim, quando você começou, então foi paixão à primeira vista.
Foi, eu me apaixonei, assim, e aí eu já, você faz uma prova, a primeira prova que eu fiz foi do Centro Histórico. Na época eram 8 quilômetros, eu vi aquela multidão, aí eu fiquei na calçada, eu falei, gente, eu não posso sair aí no meio desse povo, né? Todo mundo corre, eu tô começando agora. Aí eu fiquei lá atrás. Aí quando todo mundo saiu, aí eu saí. Olha a noção que eu tinha, né? Aí eu saí, fui lá caminhando, trotando. Eu cheguei muito tarde, muito tarde.
Aí você foi admirando, né? Porque é uma prova bem bonita,
bem,
né?
Bem bonita. E eu voltei nessa prova alguns anos depois e eu ganhei essa prova.
Não.
Eu fui a primeira na geral. Foi a primeira prova que eu fiz e depois eu retornei lá, faixa no peito.
Nossa, subiu no pódio.
Não, não, você criou essa meta pra você, não foi?
Sim, mas foi engraçado que essa prova foi no dia 4 de agosto, no dia do meu aniversário. E o meu técnico, né, o Vanderlei Oliveira, falou assim, hoje é seu dia. Eu falei, é, hoje é meu dia. Mas assim, eu não esperava, eu falei, vou fazer um tempo bom. Mas sem aquela expectativa de ganhar a prova. Porque foi a minha primeira prova. Aí eu fui lá e ganhei a prova. 50 Olha. Anos.
E mais um atleta que é do treinador Vanderlei Oliveira, maravilhoso. Exatamente. Ele que já esteve aqui também, recebemos o Caio também.
Semana passada.
E isso, exatamente, falando sobre ele. Ele puxa muito a sua orelha ou não, Elaine? Ele é de boa contigo?
De boa, puxou mais no começo. Agora
é
de boa.
No começo ele tem que ter certeza.
Tem certeza, faz parte do teste. Vamos ver se ela gosta mesmo. Se ela é disciplinada, se ela vai fazer. Porque o resultado vem, né? Não existe, é o que eu falo, não existe milagre, existe treino. Então, não adianta falar, ah, você tem sorte. Não, eu treino. Né?
É isso.
Eu treino. No aniversário de São Paulo, agora recente, né? 25 de janeiro, eu fui a quinta na geral. Poxa, dividi pódio com as meninas novas, que ótimo, essa geração tá vindo. Mas é legal, né? Você olhar assim e falar, poxa vida, eu vou fazer 60 anos daqui a pouco. E tô aqui no pódio com essas meninas.
É isso, eu tô de igual para igual. É, eu tenho desempenho, tenho foco, tenho disciplina, a mesma coisa, né? Você, Elaine, que lá no começo decidiu ser mãe, começou a correr depois desse processo, né? De ser mamãe, da maternidade. E aí, quando foi que você virou a chavinha que era possível correr 42 quilômetros?
É, eu... Quando eu comecei a caminhar e aí tive, comecei a correr com essa transição, eu comecei a sentir segurança até pelo técnico. É, então, o Vanderlei sempre passou essa segurança. Olha, se você continuar disciplinada, treinando, você vai conseguir. E eu consegui. Então, assim, eu fui, lógico, com todas as dificuldades, eu acho que de uma estreia, de uma pessoa que começou a correr no mesmo ano, eu não tinha muita noção assim, de o que tomar numa prova. É, naquela época não existia assim, essa oferta de géis e tudo mais. Então, assim, você ia no supermercado, no Pão de Açúcar, comprava lá alguma coisinha e tomava.
Uma bananinha.
Uma bananinha, rapadura. É. Então... era diferente do que a gente hoje, a gente tem muita informação, os nutricionistas estão muito mais preparados, né, para atender esse público. Então eu tive sim a dificuldade, mas quando eu terminei a prova e você entra no Central Park, é uma subida, né, não é a pior, lógico, Mas eu lembro assim que eu falei, acho que eu devo estar de quatro, eu não aguento mais, eu estava com muita dificuldade para subir. E aí eu falei, gente, a hora que eu cruzei a linha de chegada, eu falei, quando vai ser a próxima? Eu vou fazer. Eu quero correr de novo, eu quero fazer.
Quero me desafiar, né? Quero me novamente. Desafiar. E aí vieram, sabe quantas maratonas? Mais 10, né?
10.
E no total foram 11 maratonas.
Mas o curioso foi isso, que logo no primeiro ano você já fez a primeira.
Fiz a primeira, depois no ano seguinte fui para Paris, né? Aí já melhorei bem o tempo, né? Fiz 3:40.
Que legal.
Paris, e aí eu fui, né, crescendo, melhorando, e aí me desafiando mais, triatlon, então assim, a ultramaratona. Então tudo isso, a corrida traz isso, né?
Sim. Ela
traz isso. E hoje se vê essas provas que tem, hoje estava conversando com o Paulo, tem 3-4 provas num domingo.
Sim.
Então não tem assim, poxa, ah, no centro é melhor, eu consigo chegar melhor, eu faço do centro. Ibirapuera é melhor, eu faço do Ibirapuera. Porque eu adoro fazer prova que eu já vou aquecendo. Então, eu já vou aquecendo para a prova. É uma prova de 5 quilômetros. Eu aqueço 6, 7 quilômetros.
Nossa, pegou essa, Galvão?
Não, é, pois é. Né? Eu tenho aquele sacrifício de correr os 5, né? Então, ela só faz isso no aquecimento mesmo.
Ela faz 5, 6 e depois faz os 5 quilômetros da corrida. É... No total, faz 11.
É isso. Já é uma estratégia. Você chega aquecido, já larga bem e já larga no seu ritmo.
É...
Porque 5 quilômetros é uma prova curta. Você não tem tempo de aquecer dentro da prova. Então, você aquece antes.
Olha, vou te falar,
estratégia.
Viu? Vou te falar, viu, Elaine? 5 quilômetros, para mim, dá tempo suficiente de eu aquecer.
Aquecer, desaquecer, cansar.
Terminar com a língua de fora. Não, mas é claro, né? A gente tá brincando aqui, mas a Elaine, ela fala com conhecimento de causa, sabe o que ela tá dizendo. Agora, me tira uma curiosidade, já que você começou a correr quando você virou mãe, e o seu filho, sua filha, não sei... corre também?
Então, minha filha corre. Ela...
Quantos anos ela tem?
27. Ela está com 27 anos. Ela fez todas as edições do PA Kids. Ela fez todas. Ela, a primeira que ela fez foi até dentro da USP ali. Ela podia fazer com 4 anos. Ela fez... Ela tinha 2 aninhos. Eu tenho fotos dela com... tênis Nike, um toquinho, assim, ela que correu, isso? O Vanderlei tava lá, inclusive, ela correu, ela voltou na contramão que ela achou pouco. Aí tiveram que segurar a outra bateria, porque ela foi e voltou. Então ela gosta que de correr.
Máquina.
Não é, assim, nunca fez meia maratona, ela faz no máximo 10, mas é uma menina que, assim, joga tênis, nada bem, todos os estímulos que eu pude dar, eu dei. Ela, tudo que ela quis fazer de esporte, ela fez. E hoje ela corre, né? Ela já há 8 anos que ela mora fora, né? Ela foi estudar e estudou e decidiu não voltar. E ela pratica esporte lá fora. Então, todas essas... Eu entrei num grupo para fazer a Super Halfs. Então, até um motivo que eu consigo visitá-la. Então, eu...
Aonde ela mora?
Em Portugal.
Ah, em Portugal. Você lembra, não vou, minha cabeça, que são muitos convidados que, né, passam por aqui no Corre TMC, mas teve uma convidada que falou, olha, Mirelle, você, né, às vezes não precisa ir atrás das Six Majors, né, que são as principais maratonas do mundo, mas tem a Super Halfs, que são 6 principais meias, né, meias maratonas no mundo. Relembra pra mim quais são?
Berlim. Lisboa, Cardiff, Praga, Copenhague e Valência.
Que legal.
Ou seja, as 6 principais, 21 quilômetros.
Só lugar ruim, né?
Só lugar legal, ruim. Né?
É um sacrifício.
O Copenhague, Praga, pelo amor de Deus.
E agora o seu foco é esse?
Esse. Eu fiz Valência e Lisboa. Agora Lisboa foi mês passado.
Já ficou com a filhota?
Já fiquei com a filhota nas duas, né? Eu fico com ela, aí depois... pego lá um aviãozinho, fui para Valência. Agora Lisboa, fiquei lá com ela mesmo. E os outras também, que aí eu passo, fico uns dias em Portugal, aí você pega um aviãozinho, low cost.
Ah, vai. Perfeito.
É, claro. É, aí fica certo. Aí ela vai algumas outras.
Você já fechou? Essa, faltam quantas?
Faltam 4. Eu tô esperando abrir inscrição para já me inscrever para a próxima.
E já quer fazer esse ano?
Não, eu vou fazer o ano que vem.
Tá.
Por conta de trabalho e também, né, o custo, não é, para viajar para Europa.
Claro.
Não é fácil.
É, vezes
caro.
7 aí, vezes 6.
Agora deu uma baixadinha, mas mesmo assim para a gente é caro. Então, eu coloquei de meta fazer uma por ano.
Tá ótimo, uma meta maravilhosa.
E a sua filha, fala o nome dela.
Paula.
Paula. E ela encara tudo isso numa boa,
assim. Sim, ela tem um maior orgulho, né, a gente faz, quando ela veio para cá há 2 anos, aí nós fizemos provas juntas, né? A gente fez uma prova de 5 quilômetros, Monte Líbano nós fizemos juntas, Track and Field também, antes dela ir embora nós fizemos juntas. Então, às vezes eu corro 10, ela corre 5, aí ela volta para chegar comigo.
Ai, que linda!
Nossa, a gente sempre fez isso quando ela morava aqui, quando ela vem, a gente pega um período, a mãe vê que prova tem, aí já faço a inscrição e ela corre comigo.
Ah, filhota, maravilhosa.
É, mas ela fala pra você, mãe, um dia eu vou fazer uma...
Sim. É, uma meia maratona, uma maratona.
Ela já vai até longe, eu quero fazer um Iron Man.
Então já que chegamos no Iron Man, vamos então falar por que de tantas maratonas, 2 delas aconteceram dentro do Iron Man. Sim. O Iron Man, gente, eu acho uma loucura, Galvão. É uma loucura enorme.
Você já acha uma maratona, né? Imagina.
Exato, porque depois de você nada primeiro, são 3.8
de natação.
E para pedalar o ciclismo?
180 quilômetros, mas só correr 42.
E aí, você fez as 2 últimas maratonas... Foram dentro do Ironman? Ou você, como é, para eu entender, você começou com as maratonas, o Ironman vieram no meio. Do circuito todo?
Depois eu fiz Paris, na verdade eu fiz 1 mês antes do primeiro Ironman. Fiz abril Paris e aí em maio eu já fui pro Ironman, que foi meio que loucura, né? Então por isso eu quis repetir o Ironman para ir melhor. Porque a minha maratona dentro do primeiro Ironman não foi boa.
Você vê que ela sempre faz isso, né? É. Ela vai para Nova York, ela não gosta do tempo dela. É. Depois ela volta para Nova York e faz. Ela faz o centro histórico e não gosta do tempo dela. Mas... ela volta e pega pódio. Ela também, de novo, eu tô chocada com essa mulher.
É para arrumar uma desculpinha, né? Para voltar.
É, para voltar.
Dei no segundo Ironman, consegui fazer a maratona para baixo de 4 horas.
Nossa!
E o que eu tenho muita dificuldade é na natação. Eu não nado bem, eu comecei a nadar de adulto, então é difícil. Claro. E o mar em Jurerê, além de ser gelado, as 2 vezes que eu fiz estava muito mexido. Então eu tive dificuldade para sair da água. Então aí minha prova começa quando eu saio da água.
Uhum.
Então eu começo no pedal, e aí eu tenho um pedal...
Bom.
E a corrida é um pouco melhor, e aí é onde eu vou ganhando as posições, né?
Sempre tem um esporte ali que você é um pouco melhor, né, Elaine?
É, eu acho que sim. Hoje, pro Ironman, as pessoas, para conseguir classificar pra Kona, você tem que ser as 3 modalidades. Você tem que nadar bem, pedalar bem, correr, porque a régua subiu muito, né?
Mas, na verdade, a graça é completar a prova.
Né? É amador, eu nunca...
É que Kona é um Ironman, tipo assim... Do Havaí, né?
Isso.
E é o principal Ironman?
Sim. Então,
muito
você
disputado,
não abre
muito tradicional.
É, não abre inscrição, você tem que se classificar. Então, são pouquíssimas vagas, né? Então, por exemplo, na minha categoria tem uma vaga. Então, você tem que ser a melhor do Brasil.
Na sua categoria?
Na minha categoria. Então, cada categoria leva 1. Então, é bem difícil.
É a gente do mundo todo, né? Que quer...
Gente do mundo todo, exatamente.
E você tem essa vontade de um dia assim? Porque
não.
Não tem.
Tá vendo? Nós descobrimos os limites dela.
Total.
Esse ela não quer voltar, não. Sabe? Esse não tem
Havaí
jeito.
Só pra passear.
Nossa, deve ser muito maravilhoso Havaí, né?
Sim.
E você curte, então, correr... E viajar, eu acho que essa é a melhor maneira de você também conhecer um lugar, é correndo, né, Elaine?
A corrida é como
te proporciona isso, né, Galvão?
Turismo também, né?
sempre que eu organizo viagens de férias, está ligado ao esporte. Eu, agora em agosto, como é meu aniversário, eu falei, quero viajar, comemorar meu aniversário viajando. Aí a gente pensou, agosto, ainda tem neve, então vamos, de repente vai para o Chile. Aí eu descubro que tem uma meia maratona da ASICS no dia 2 em Santiago.
Ai, meu Deus.
Aí eu já estou assim, gente, como que eu vou contar para minha família que eu vou correr?
Que eu não conheço o casal. Lembra o casal, o Gonçalo e a Marcela?
Sim.
Eles vão fazer um teste de pré-casamento, né, em algum lugar.